Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa estar meditando nessas maravilhas que o Senhor tem preparado para você, amém? Porque é pensando nas coisas do alto, é colocando a nossa visão no Senhor, olhando sempre para Jesus, autor e consumador da fé, que nós venceremos as próprias dificuldades nesta vida e chegaremos até aquele dia onde o Senhor vai mostrar que verdadeiramente foi pela graça que nós alcançamos, né, a vida eterna, a vida abundante. Amém? Gostaria de estar meditando com vocês hoje, 1 Pedro capítulo 5, quando aqui, basicamente finalizando esta primeira carta, Pedro fala sobre os deveres do ministério, fala também sobre vários conselhos e votos, saudações, finais e bênção. Amém? Vamos estar lendo. A princípio leremos do primeiro versículo deste capítulo 5, versículo 1 ao versículo 4. Amém? E aí depois vamos possivelmente lendo o restante final desta carta. Amém? Então aqui ele nos diz o seguinte: rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a imarcessível coroa da glória. Amém? Vamos orar nesse momento e logo depois estaremos meditando. Pai, mais uma vez, nós te louvamos, te agradecemos. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, nem segundo as nossas iniquidades, mas segundo a tua grande e infinita misericórdia, Pai. Pois como o salmista Davi reconheceu, se o Senhor fosse considerar um que fosse dos nossos erros, dos nossos pecados, nenhum de nós, Senhor, jamais sobreviveria. Mas com o Senhor está o perdão, a graça e a misericórdia para que, de fato, o Senhor seja adorado, Pai. Por isso nós te louvamos, nós te agradecemos, te bendizemos em todo o tempo, reconhecendo sempre, Pai, a nossa incapacidade, reconhecendo sempre a nossa, Senhor, miserabilidade, como o apóstolo Paulo reconheceu dele mesmo, mas sempre, Senhor, olhando acima de tudo para o Senhor Jesus, autor e consumador da fé, acima de tudo também, Pai, falando, Senhor, a Tua palavra, crendo na Tua palavra e não nos nossos sentimentos ou nos nossos pensamentos ou até mesmo naquilo que o Teu inimigo quer, Senhor, nos acusar. É verdade, Pai, como o Senhor diz no Salmo 139, que o Senhor sabe, conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, que por mais que nós venhamos desejar fazer o bem, Pai, se não for o Senhor, se não for, Senhor, a abundância do Teu Espírito Santo em nossas vidas, jamais conseguiremos algo, Pai. Por isso é que nós, Senhor, confiamos e esperamos em Ti. Por isso também, Pai, reconhecendo, Senhor, as nossas fraquezas, nossas tendências, Pai, nossas desobediências, Pai, nós Te pedimos em nome de Jesus, venha nos perdoar, Pai. Perdoa-nos, Senhor, assim como nós declaramos também perdoados a todo e qualquer que nos deve. E venha, Pai, nos lavar, nos purificar, nos santificar. Lava, Pai, o nosso corpo com a Tua palavra, Senhor. Purifica o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, Pai, com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Venha, Senhor, lavar e purificar, Pai. nosso coração, mente, Senhor, e emoções, sentimentos. Também, Pai, nós te pedimos que o teu Espírito Santo possa santificar o nosso espírito, Senhor, e assim nós prossigamos, Pai, sem as manchas que o inimigo tanto quer ver. Graças te damos porque, como diz a tua palavra, que o pecado não terá domínio sobre nós, pois, Senhor, foi na morte ali, foi recebendo, Senhor, o pecado de toda a humanidade, todos os nossos pecados do passado, presente e futuro, Senhor, que o Senhor Jesus Cristo criou o antídoto, Pai, contra o veneno do pecado, Pai. Por isso, Senhor, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ainda que muitas vezes, Pai, nós olhando para nós, vemos, Senhor, que há tantas coisas a serem mudadas. Mas ajuda-nos, Pai, acima de todo e qualquer pensamento humano, natural, a gente se apegar à Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade, Pai. E somente através da verdade, Senhor, da Tua Palavra, é que nós seremos, de fato, transformados, Pai. Pois como diz também, Senhor, através de Salomão, que o justo é como o amanhecer, é como a aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Que o Senhor continue e aperfeiçoe a Tua obra em nossas vidas, Pai. E nos ajuda, Senhor. É em nome de Jesus que nós te pedimos. Fala conosco, segundo a Tua vontade, o Teu querer, Pai. Não queremos ouvir, Senhor, aquilo que venha agradar a nossa carne, mas queremos ouvir, Pai, aquilo que o Senhor tem de transformador para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então aqui, Pedro começa falando ao ministério, ou seja, falando àqueles que têm a responsabilidade sobre o povo de Deus. E aí ele pede, rogo, né, que significa pedir com intensidade, né? Rogo-vos, pois, presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, ou seja, então aqui a gente vê que Pedro, bem como Paulo, entre outros, né, apesar de serem homens grandes realmente no sentido de serem usados por Deus assim de uma forma tremenda, né, eles eram humildes. Eles mantinham a humildade e por isso eles podiam falar com propriedade para que nós sejamos humildes também, né? Como mais para frente ele vai falar. Então, rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, ou seja, nenhum destaque, nenhuma autoproclamação, né? Muito pelo contrário, ele mostra que ele faz parte, né, de todos ali, que ele não se coloca como melhor ou maior do que todo mundo, ou do que os outros. Eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, né? Testemunha dos sofrimentos de Cristo. Então, eu creio que quando ele diz aqui testemunhas do sofrimento de Cristo, além do que ele realmente presenciou em Jesus, essa expressão sofrimento de Cristo também se relaciona ao sofrimento de todo aquele que deseja seguir ao Senhor Jesus Cristo. Todos esses, inclusive ele também diz, que sofrerão, né, terão tribulações. Por quê? Porque o mundo se opõe à vontade de Deus na nossa vida. Porque a única forma que o inimigo se sente ameaçado é quando a gente realmente se dispõe a sofrer por amor a Cristo, ou seja, sofrer não porque buscamos o sofrimento, mas porque vivemos em um mundo contrário ao Senhor. E aí, nesse caso, o que significa que todo e qualquer que quiser viver de uma forma verdadeira para o Senhor vai enfrentar sofrimento. Não é uma questão de busca pelo sofrimento, é uma questão de algo muito, vamos dizer assim, natural, certo, em outras palavras, né? Testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Então aqui o próprio Pedro não se coloca como alguém em destaque, mas alguém que junto com os outros irmãos estão na mesma batalha, enfrentando as mesmas dificuldades e sofrimentos, mas também firmados também na esperança da glória que há de ser revelada, como ele disse aqui, né? Versículo 2, ele diz, pastoreai, agora ele já fala diretamente, já faz o pedido, né? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, ou seja, não de forma forçada, não como que reclamando num espírito de rebelião, por exemplo, né? Mas com liberdade, em outras palavras. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Então, de quem é o rebanho? É de Deus, pertence a Deus. E pertencendo a Deus, realmente a gente deve dar o melhor nosso, não é? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, não por força, não por violência, né? Mas espontaneamente, ou seja, de forma livre, com liberdade, como Deus quer. Então, é assim que Deus quer. Deus não quer nada, né, que seja feito de forma forçada, né? A Bíblia é clara quando diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor, né? Em Zacarias nos é dito isto. Então, Deus quer que nós façamos, tudo que nós façamos para Ele seja de forma livre, espontânea, com alegria. Deus ama ao que dá, ao que faz com alegria. Como Deus quer, né? Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Ou seja, não numas de profissional para ganhar dinheiro, não para querer se aproveitar dos irmãos, como Paulo não fazia, Pedro também não fazia, entre todos os verdadeiros e sinceros apóstolos do Senhor Jesus ali, eles, tirando Judas, claro, né? Que Judas, ele tinha sido contado como mais um ali, mas infelizmente ele largou tudo e foi para o seu próprio campo, né, de perdição, como Pedro também fala no livro de Atos. E aí, nem por sorte da ganância, ou seja, não voltado para o dinheiro, né, mas de boa vontade, ou seja, com alegria e de forma livre. E terceiro ponto, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos, né? Ou seja, não é para ter, né, o rebanho, ou seja, as ovelhas, o povo de Deus, os liderados, não é para tê-los como se fossem dominadores, né? Porque, por isso que quando Jesus Cristo chamou Pedro ali, depois que Pedro tinha negado a Jesus, aquelas três vezes, Jesus tinha até avisado ele, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. E aí, Pedro vai lá, nega as três vezes, e depois, né, o galo canta. E Pedro chora amargamente, mas depois Jesus vai consolá-lo. E aí Jesus chega e faz a mesma pergunta três vezes. Pedro, você me ama mais do que os outros? Em outras palavras, como você disse, ele diz, sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Então, apascenta as minhas ovelhas. Ou seja, apascentar significa trazer paz, né? Então é pacificar. Então onde houver briga, você vai lá e apacenta. Você é usado por Deus para falar palavras que traz paz, que desfaz no mal da discussão, do problema. Isso significa apacentar. Então você me ama? Amo, Senhor, então apacenta minhas ovelhas. Segunda vez, Pedro, você me ama mais do que os outros? Ah, eu te amo, Senhor. Então apacenta meus cordeiros, né? Mais uma vez, né? Pedindo para trazer paz, trabalhar pela paz no coração das pessoas. E qual é a melhor forma da gente realmente trazer paz no coração das pessoas? Se não levando a palavra de Deus, que é essa palavra da graça, do amor, da esperança, não é? Então, e a terceira vez, Jesus vai perguntar a mesma coisa. É interessante que Pedro negou 3 vezes Jesus, então era necessário que Pedro afirmasse 3 vezes o seu amor para o Senhor. Não por causa de Jesus, não que Jesus precisasse disso, mas que o próprio Pedro precisava disso e também o próprio inimigo. Ele precisa, né? Porque para o inimigo que vale a palavra, mesmo que não tenha sido por intenção. Mas sempre que a gente errar em palavras, nós devemos, né, usar a palavra no sentido contrário, né? Falamos coisas contrárias à palavra de Deus, à vontade de Deus, então nós nos arrependemos, ou seja, voltamos ali ao Senhor em oração e declaramos segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, né? Ou seja, desfazendo naquela palavra mal, negativa, de murmuração, seja lá qual for, né? Então é necessário isso. E aí Jesus induziu melhor, né? Então, a Pedro a falar 3 vezes do amor dele. E da última vez, então, quando Jesus falou assim: Pedro, você me ama mais do que esse? E aí a Bíblia diz que ele se entristeceu e disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Então, aqui Pedro está dizendo, né, aquilo que ele aprendeu, que não é para ser como dominador. Aquele que é dominador, ou seja, aquele autoritário, aquele que impõe, ele não considera o sentimento das pessoas, ele não considera a necessidade das pessoas, ele não considera a fraqueza das pessoas, né? Ou até mesmo a diferença das pessoas. Então ele acaba oprimindo, se tornando um opressor. Mas não é para isso que Deus colocou pastores, Deus colocou líderes, Deus colocou para abençoar as ovelhas, né? Que são consideradas pequeninos do Senhor. E Jesus falou: ai daquele que fizer um desses pequeninos tropeçar. Melhor seria que amarrasse uma pedra bem grande com uma corda no pescoço e se lançasse ao mar. Não que o Senhor Jesus estava fazendo apologia ao suicídio, mas em outras palavras, o que o Senhor está dizendo é: se for de ir para o inferno, então que vá sozinho, não leve ninguém com você. Porque aí, nesse caso, o inferno vai ser menos rigoroso do que para aquele que leva outros a desobedecer, a tropeçar. Então, aqui ele vai e diz, né? Não como dominadores. Então, lembrando mais uma vez, o dominador, ele não pacifica. Por quê? Porque ele está preocupado com os resultados que ele quer ter. Sejam os resultados dinheiro, seja o resultado número de pessoas, seja o resultado a pessoa, ele se sentir um líder, ele se sentir autoridade, né? Então, é preciso, claro, a liderança, e embora eu esteja falando aqui sobre liderança espiritual, nesse caso, mais diretamente em relação ao texto, mas a lição, irmãos, na verdade serve para todo e qualquer campo. Não importa se é dentro da igreja, né, a liderança é dentro da igreja, não importa se é dentro de casa, como no caso dos pais, não importa se é na empresa, né, que você pode ser chefe lá, e você não pode fazer a coisa na base da opressão, na base do autoritarismo, na base da imposição, ou seja, em outras palavras, com falta de respeito, né? Você deve realmente fazer tudo dentro da paz, né? Inclusive, Paulo chega a dizer, naquilo que você puder fazer, no máximo que você puder dar de si mesmo, faça o melhor pela paz, amém? Ou seja, isso não significa que você deixa de falar o que precisa ser falado, corrigir o que precisa ser corrigido, ou fazer o que precisa ser feito. Só que depende muito, primeiro, do seu espírito e, consequentemente, da sabedoria que você vai ter, se você realmente fizer um espírito de amor, de humildade, o Senhor vai te dar sabedoria para usar as palavras certas no momento certo, na hora certa. Gosto de uma das frases de Salomão que diz o seguinte: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no seu tempo. Então, a sabedoria vai ter a ver com o tempo, vai ter a ver com a forma de se falar também, com o uso das palavras. Para isso, a gente vai precisar praticar a humildade, né? Precisaremos praticar a humildade, o amor, amém? O respeito, não é? O amor, na verdade, ele realmente já engloba tudo, mas, de qualquer forma, é sempre importante a gente falar sobre a questão do respeito, porque às vezes a pessoa tem amor, mas ela falha no respeito. De que forma? Ela está tão presa no sentimento em si, que tipo, ela esquece de que a outra pessoa é que tem que ter sua decisão, sua escolha, e ninguém pode roubar o direito e até mesmo a obrigação de cada um, né, do outro, melhor dizendo, fazer sua escolha. Então, muitas vezes, em nome do amor, a gente falha. Isso é muito comum nos relacionamentos familiares, no relacionamento conjugal, né, nos relacionamentos de amizade. Então, é importante a gente entender isso. E aí ele falou, não como dominadores, ou seja, tenham um rebanho não como dominadores, né? Nem como dominadores dos que vos foram confiados, ou seja, Deus confiou na sua mão, né? Deus confiou a você, sejam os filhos, seja uma posição na empresa, seja no pastorado, né? Foi Deus que confiou, antes tornando-vos modelo do rebanho. Então nós precisamos, claro que nós precisamos falar, ensinar, isso a Bíblia é muito clara, né? Não só fazer, mas também ensinar, mas de qualquer forma, nós precisamos sim nos concentrar bastante nisso, no ato de fazer, né? E fazendo, a gente vê a oportunidade para ensinar, para falar, mas não podemos falhar nenhuma dessas duas coisas, é fazer em primeiro lugar e consequentemente é ensinar. É isso que a gente vê no livro de Atos, quando Lucas ali que escreve o livro de Atos, ele diz para Teófilo, um amigo dele, olha, eu resolvi fazer esse escrito aqui, tipo uma documentação de tudo, não só que Jesus Cristo fez, mas também do que ele ensinou. E ao longo de toda a Bíblia a gente vai ver isso, é fazer e ensinar, amém? Então, quando nós entendemos que as pessoas não são nossas, que o outro não é nosso como propriedade, que nossos filhos não são nossos, que nosso cônjuge não é nosso, que os liderados, né, os nossos liderados, eles não são nossos como se fossem propriedades, então é necessário a gente usar de toda humildade, de amor, de compreensão e respeito, porque quem arrebenta a porta para entrar na vida das pessoas é o inimigo. Jesus não, como ele diz no Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, entrarei e cearei com ele. Amém? Então é necessário é respeitar o direito da pessoa dizer sim ou não. Amém? Que Deus abençoe você, que você possa meditar nessa palavra, que você possa querer a cada dia mais ser mais e mais semelhante ao Senhor Jesus. Amém? Fique na paz e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus, e tenha um ótimo dia.
As portas jamais